Boa noite, queridos. Paz de Cristo. Tudo bem com vocês? Será que você pode virar para alguém que está do teu lado e dar um sorriso de máscara? Um sorriso com os olhos, eu gosto de falar. Sorriso com os olhos. Né? Já que não está dando para a gente sorrir agora, né? De modo literal, a gente pode sorrir com os olhos. Né? É uma maneira de a gente demonstrar que a gente gosta, que a gente ama, que a gente respeita. Opa, nunca mais terá sede.
É isso aí.
Ele chegou e falou: quem beber dessa água, né? Beber logo pra ver se Deus me dá mais unção pra pregar aqui. Sempre uma alegria estar aqui na Igreja Batista Monte Horebe. Pastor Paulo é um pastor que eu respeito, é um dos meus mentores e me dá conselho sobre tudo na minha vida. E eu não tenho mais viajado como pregador evangelista, porque como eu estou pastoreando na nossa igreja, eu entendo que a gente tem que se dedicar àquilo que Deus, né, nos deu como meta. E se a gente ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba, né, e aí porque sobra um tempo menor para a família, né? Então eu só estou vindo pregar mesmo aqui na Igreja Batista Monte Horebe e esporadicamente numa outra igreja quando o pastor Silas pede para eu ir pregar, mas eu estou pregando lá para o mesmo povo. Não deve estar aguentando mais me ouvir, porque o mesmo, né? Pregando, mas sempre que eu venho aqui, eu sinto alegria muito grande no meu coração, porque uma das coisas boas do ministério evangelístico é você ver a transformação que Deus faz na vida das pessoas. Pessoas que num tempo anterior te procuraram e estavam num estado muito difícil de crise, de enfermidade, seja da alma, do corpo, do espírito. E aí você vê, depois de algum tempo, você retornar e encontrar essa pessoa saudável, na presença de Deus, com a sua família abençoada. Então isso nos alegra profundamente. E por isso todas as vezes que eu vejo e revejo alguns aqui, vocês percebam que alguns eu começo a citar pelo nome aqui já, né? Porque a gente vai tendo um relacionamento, vamos vendo o agir de Deus, o caminhar de Deus. Eu queria, antes de compartilhar uma rápida palavra que Deus colocou no meu coração, te pedir, fazer um pedido para você, que eu sempre faço quando eu estou aqui. Nós estamos vivendo um tempo muito importante de rede social. A rede social hoje é uma ferramenta poderosíssima de comunicação. Hoje é praticamente impossível uma pessoa que não tenha um celular e não esteja linkada em algum tipo de rede social. A rede social hoje, ela permeia todo mundo, né, as informações e tal. E aí a Igreja Batista Monte Horebe, como você está vendo aqui, ela é uma igreja muito forte nas redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo de pandemia, eu ouvi de muitos pastores a dificuldade que tiveram com o retorno dos membros, das pessoas que frequentavam a igreja. Por quê? Porque como a igreja não tinha um trabalho voltado para as redes sociais, a igreja se distanciou das pessoas. Então as pessoas começaram a se acostumar a não estarem na igreja, Dani. Começaram a se sentir bem. Ué, tô de boa, ninguém me procura. Eu também não procuro ninguém. Então fica assim. E aí o que aconteceu? Quando terminou a pandemia e retornou as igrejas, retornaram às atividades presenciais, muitas igrejas, pasmem vocês, fecharam. Lá em Itaboraí, eu estou falando isso no YouTube até com muita responsabilidade, porque esse culto está sendo transmitido. Lá em Itaboraí eu soube de pelo menos 5 igrejas que fecharam e não abriram mais. Igreja que fechar. Você sabe que um pastor de uma igreja chegou para mim e falou: eu sou pastor, minha igreja fechou, eu estou aqui para ser membro. Um dos motivos pelos quais foi o quê? Não manteve uma comunicação. Então a Igreja Batista Monte Horebe faz isso com maestria. A turma que trabalha aqui, vocês viram essa, a divulgação aqui, os posts aqui, divulgação dos cultos. Que coisa fantástica, feito com câmera, com qualidade, né? Um som bem legal, com um sistema gráfico bem elaborado. Então você pode apresentar a igreja para um vizinho teu, para um amigo teu, para alguém que faz parte do teu relacionamento social, dizendo: ó, você quer conhecer minha igreja? Pô, não deu para ir lá ainda, rapaz, aqui, vou te mostrar o YouTube aqui, ó, YouTube da Igreja Batista Monte Horebe, YouTube Igreja Batista Monte Horebe, Facebook Igreja Batista Monte Horebe, a logo da igreja é bem definida, tá? E o Instagram da igreja, @ Igreja Batista Monte Horebe, tudo junto. Você vai mostrar para essa pessoa como que a igreja é relevante, como os eventos da igreja são abençoados, como tem unção aqui na ministração do louvor, na palavra, como a igreja é séria, como a igreja tem os seus departamentos atuando né? Aqui você vê, tirando aqui, eu acredito que o departamento infantil que ainda tem alguma restrição, todos os outros departamentos já estão aqui a toda funcionando. Isso tudo é porque a igreja tem esse trabalho e manteve essa comunicação. Então, deixa eu autorizar vocês aqui, o pastor me autorizou a fazer isso. Se você tem celular aí agora e você não se inscreveu nas redes sociais, eu te dou um minuto, contado no relógio, a partir de agora, para você pegar o teu celular e entrar aí no YouTube, se você tiver internet. Nós vamos combinar aqui, o Hugo já falou comigo, não hoje que não dá mais tempo, mas vai ver, vamos ter um jeito aqui de liberar uma senha por um tempo para todo mundo, porque tem alguns que estão, pô, eu estou com o celular, mas estou sem crédito aqui, então para todo mundo, vai liberar uma senha da igreja para todo mundo, pá, mas se você tem aí algum crédito que possa entrar na rede social, está aí ativo, Facebook, Instagram, ou YouTube, entra pelo menos aí só e se inscreve no canal da igreja. Eu queria que você virasse para alguém e falasse assim, se não fizer você vai ficar sem graça, fala para alguém aí do lado, para ver se ajuda, faz aí, isso aí, estou esperando, eu não estou fazendo porque eu já tenho, tá, que eu já tenho tudo logado, até no meu iPad aqui eu já tenho logado, isso aí, se inscreve. E não se inscreve só não, manda um oi, se comunica com a igreja, se tem algum motivo de oração, tem alguma coisa que você precisa, que a igreja pode fazer, porque a igreja é a maior agência de Deus aqui na terra, é a igreja. Então às vezes, né Alex, uma palavra que você vai receber aqui num direct que você vai mandar, rapaz, eu estou passando isso aqui, e aí alguém da igreja aqui que vai estar cuidando, vai te dar uma palavra, vai pegar o teu contato, vai te ajudar. E quem de nós em algum momento já nos sentimos tão sozinhos que a gente estava precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um olhar carinhoso, e a igreja pode fazer isso de maneira virtual, mas pode, entendeu? Então, quem entendeu esse recado aqui, diga amém, por favor. Amém. Isaías 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. Isaías 53. Quem achou, diga amém. Quem tiver sem Bíblia, acompanha pelo telão aqui, que está no telão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi, pode seguindo, porque foi subindo como renovo, com raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Experimentado nos sofrimentos. Pare aqui. Em algumas versões aí você vai encontrar homem de dores. Eu quero falar com você sobre como vencer a dor. Todos nós, em algum nível aqui, já experimentamos algum tipo de dor, ou alguns aqui estão nesse momento exato experimentando. A minha primeira percepção de dor, eu tive, que eu me lembro, a minha primeira percepção de dor, porque eu naturalmente já tinha sentido dor antes disso, mas é a minha primeira percepção de dor foi quando eu tive um furúnculo. Certa vez eu tive um furúnculo, e todo mundo sabe aqui que furúnculo é aquela inflamação que dá interna, né? Alguns mais antigos aqui sabem que as pessoas de mais idade costumavam fazer o quê? Tu via que estava inchado, e isso aqui é furúnculo. Então eles começavam a botar azeite, né? Óleo, azeite quente para puxar, para ver um olho, né, para ver um olho, que é o olho, aquela parte onde fica amarelinha, para poder ter um olho, para poder espremer o pus, né, uma coisa nojenta, né, para espremer o pus, para poder, né, e aí eu tive um furúnculo, comecei primeiro a sentir uma dor no pé, no peito do pé, e aí aquela dor, incômodo, daqui a pouco minha mãe foi vendo que estava inchando, minha mãe falou, isso é furúnculo, né, e aí minha mãe falou, não, vai, daqui a pouco vai aparecer o olho, aí botava azeite disso, botava azeite daquilo, óleo ungido, azeite de dendê, que minha mãe é baiana, botou tudo quanto é azeite e o olho não apareceu. O meu furúnculo, o olho dele era cego, não, porque tinha um olho que aparecia, o meu não apareceu, era cego o meu. Aí ficou aquele negócio esperando, esperando, aí até que inchou muito e não aparecesse o olho. Aí minha mãe falou, Tim, pro meu pai, que minha mãe chamava meu pai de Tim. Minha mãe perdeu um dinheiro, pra você ver como é que é bom. Minha mãe perdeu um dinheiro, meu pai, porque eles podiam ganhar dinheiro hoje com Tim. Porque meu pai chamava minha mãe de Tim, minha mãe chamava meu pai de Tim. Hoje alguém patenteou isso, ganhou uma fortuna com isso, e minha mãe, meu pai morreu, não deixou nada para minha mãe. Minha mãe ainda tem o nome de Tim, mas ela não tem como provar que foi ela que criou. Mas minha mãe chamava meu pai de Tim, meu pai chamava minha mãe de Tim. Aí você está falando, você tem que ser esperto. Um cara ganhou dinheiro com oi, Quando a gente podia experimentar, esperar que alguém um dia tenha sacada e ia ganhar dinheiro com a palavra oi? Você sabia que toda vez que você fala em um meio, por exemplo, como eu estou falando aqui, oi, eu estou pagando direito autoral para um cara que pegou e patenteou e disse, a palavra oi é minha. E quem fala oi vai ter que me pagar direito autoral? Ah, o Tim, minha mãe deu esse mole, não tem nada a ver com o assunto, mas perde aqui. Aí, olha só, minha mãe falou assim, vamos então no médico, porque pelo jeito isso está com carnegão. Ó, minha mãe casada com negro, meu pai mó negão, minha mãe racista. Por que carnegão? Por que não é car brancão? Porque você viu racismo, minha mãe, carnegão. Aí, meu pai, que era negão também, foi me levar no hospital. Aí, meu pai comigo no hospital, foi barato, que eu tenso, porque eu, pai, vai doer. Já estava doendo, né? Vai doer lá, eu vou tomar injeção, aquelas coisas todas. Meu pai, não, meu filho, fica calmo, papai está aqui, papai está com você, papai está com você. E meu pai era meu herói. Eu falei, ah, então tá bem, eu tô aqui com o Superman, vai dar tudo certo. Chegamos no hospital, fizemos a ficha, e logo depois a moça foi e falou, vamos levar ele naquela salinha ali. Aí me levou, aí a moça falou, oi, bonitão, tudo bem? Tudo que a enfermeira faz. Quando a enfermeira chegar pra você, criança, aqui, adolescente, e falar, nossa, você é lindo, se prepara, ela vai furar você. Vou provocar um dano aqui nas crianças, brincadeira, tá? Brincadeira. Falou que é lindo, que vocês são lindos mesmo. Aí, ela, ô lindão, e tal, ó, vamos tirar esse negocinho aí, pra você ficar bom? Aí eu falei, vamos, e tal. Aí ela foi e falou assim pra uma moça, vai, é aqui, segura a perna dele aqui. Aí a moça foi, segurou minha perna assim, aí ela apertou, eu fiquei olhando assim, falei, nossa, pra quê? Aí foi passando um outro enfermeiro, falou assim, fulano, vem cá, segura a base do pé dele aqui também. Aí foi a moça me segurando aqui, e o outro cara me segurando aqui. Aí eu olhei pro meu pai, assim, meu pai falou, calma, papai está aqui, tudo certo. Ela pegou um bisturi e ela deu o primeiro corte. Quando ela cortou, eu fui transportado para o inferno, assim, quando ela cortou, primeira impressão que eu tive, tipo assim, Jesus voltou, eu fiquei, já estou na antessala do inferno, porque foi um ator tão terrível, mas eu não sabia que o pior estava por vir. Porque depois que ela contou, eu já gritei, aí eu comecei, pai, pai, que é igual a gente fala, a gente vira pro pai, que a gente começa a considerar que ele é inimigo, porque ele fica assim, calma, calma, eu, calma, pai, pai, meu pai, calma, papai tá aqui, mas a dor continuava, meu pai lá, e a dor também, e aí ele foi, então daqui a pouco a moça falou assim, agora segura aí que nós vamos espremer, vamos tirar o carnegão, para depois a gente botar um dreno. Gente, quando a mulher pegou e começou a espremer, irmão, eu dei um grito tão alto, mas um grito tão alto, o grito de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, eu dei um grito, que meu pai foi ficando branco, foi ficando carro branco, meu pai ficou tão tenso que ele viu o inibidor, meu pai foi ficando branco, meu pai desmaiou, caiu, a pressão dele baixou, meu pai caiu. Aí eu gritando, o moço falou assim, o pai dele caiu. Aí a moça falou assim, pera aí, vamos acabar aqui primeiro, depois a gente cuida do pai. Aí continuei gritando, meu pai tá aqui, não vi mais, porque ele tava no nível inferior, já no chão. E aí, gente, quando acabou, que a moça ainda botou aquele dreno, que é a borracha, para não deixar a carne encostar, entendeu, para curar. E depois que ela isolou o pé e tal, eu tava tremendo, tanto, ela falou assim, ó, bota esse menino no soro um pouco, para ele dar uma acalmada. Quando eu fui pro soro, quem tava no soro? Ficou eu no soro, e meu pai do lado falou, viu filho, deu tudo certo, pro pai tá... Gente, eu descobri a humanidade do meu pai naquele dia, eu falei, meu pai é ser humano, gente. Foi a primeira percepção de dor. Mas depois disso, eu comecei a ser muito consultado. Agora eu vou dizer de uns anos para cá, muito consultado, virei um consultor de dor. Por quê? Porque eu tenho um canal chamado Doses de Ânimo, e nesse canal eu trato dos porquês da alma. E muitas pessoas com problemas na alma começaram a me consultar. Eu tive que então começar a estudar mais sobre isso, dar um reforço na minha formação, para tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas a terem algumas respostas, mesmo sabendo que a maioria das respostas são de ordem individual, porque cada um ser humano tem uma história. Mas eu me tornei um consultor de dor, primeiro porque eu já sofri muita dor, já senti muita dor e também já provoquei muita dor. Então, deixa eu falar uma coisa, eu me tornei um consultor e eu aprendi uma máxima. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere se consultar sobre saúde financeira com um camarada que fez um negócio e deu certo ou com um camarada que fez 5 negócios e faliu em 4? Quem prefere se consultar com o que deu certo na primeira vez, levante a mão. Ok, um direito que você tem. Mas deixa eu dar um conselho para você. Se você se consultar com um que só tem um conselho, você só tem uma variação. Agora, se você consultar com outro que tem 4 horizontes, você vai ter 4 prismas, vai ter 4 janelas, vai ter 4 possibilidades. Então, eu prefiro me consultar com alguém que quebrou 4 vezes e aprendeu para acertar na quinta, do que alguém que só acertou. Porque quem só nasceu para acertar, às vezes não está preparado para as quedas da vida. E se você não se preparar para as quedas da vida, você não vai ter a tua estrutura espiritual, emocional forte para você aguentar os trancos dessa vida, porque essa vida não é para frouxo. Essa vida é para gente que quer romper. Eu não estou falando aqui para gente que quer desistir. Estou falando para gente que quer vencer, que quer andar para frente, que quer prosperar, que quer avançar. Eu quero falar para gente que quer crescer. Deixa eu levantar a mão aqui e ver se alguém aí pode levantar a mão. Alguém que quer andar para frente, alguém que quer prosperar, alguém que quer avançar, alguém que até que é um vencedor, que já passou dores e talvez até esteja experimentando dores agora, mas não quer se entregar para a dor, quer aprender para vencer essa dor. E eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. A tua dor vai fazer com que você seja exemplo para outras pessoas que estão enfermas hoje, mas amanhã serão curadas como você foi, e darão conselhos para outras pessoas, para saírem do estágio de dor, para entrarem num estágio de um novo tempo, para uma nova vida em nome de Jesus. Mas algumas coisas a gente precisa então aprender sobre a dor. Primeiro, a coisa que eu quero que você guarde no teu coração, é que a dor, ela sempre traz um recado. A dor, ela traz um recado. Perceba, por exemplo, quando você dá uma topada no teu pé, o que que acontece? Você dá uma topada no teu pé, e aí você machuca o seu dedo, ou qualquer um dos dedos do seu pé, ou machuca a unha, quebra a unha, é uma dor terrível. E o que vai acontecer? Se você tentar, depois de alguns minutos, pisar com esse membro no chão, você vai sentir mais dor do que na hora do impacto, porque na hora do impacto você sentiu a dor, mas não sentiu tanto que a tua adrenalina estava alta e você não estava esperando aquele choque. Agora que você já sabe que aquele membro está machucado, quando você tocar aquele membro no chão, ou se alguém apertar aquele membro, ou simples manuseio, quem aqui já pegou, já teve o desprazer de ter uma unha encravada, quando a manicure vai mexer na unha, que tem que tirar a unha, e ela está inflamada porque está encravada, é uma dor terrível. Às vezes você fica pensando, cara, eu acho que era melhor deixar do jeito que está, porque catucando está doendo mais. A ciência explica. O que que acontece? No nosso giro, Alex, no nosso córtex frontal, o que acontece? Quando você leva uma topada, automaticamente o cérebro manda um comando de dor para aquele membro, para aquela área, porque nesse comando de dor tem um aviso. Não mexe aí porque está machucado. E tem que doer para você não mexer. Porque se você mexer, o que vai acontecer? Você não vai ser curado e vai usar esse membro em condições inferiores ao que ele estaria se ele tivesse curado. Sabe por que às vezes você sente dor? Porque Deus está falando para você, eu estou usando essa dor para fazer você parar o que você está fazendo, para você parar de ir na direção que você está indo, para você parar de tomar as decisões que está tomando, para você parar de fazer as alianças que está fazendo, para você parar de acreditar nas coisas que está acreditando, para você começar a acreditar nas coisas que você não acredita. Você precisa parar para que essa dor seja tratada, para só então você conseguir avançar. Olha o que que o cérebro faz. E por que que você não pode simplesmente colocar um remédio analgésico? Porque é aí que tem um problema, Rondinelli. Tem pessoas que resolvem tudo com o quê? Com paracetamol, com dipirona sódica. E as pessoas aí não percebem. E se tem alguém aqui ligado à área de medicina ou enfermagem, sabe o que eu estou falando. O analgésico, ele não desinflama. O analgésico, ele só inibe o ponto da dor. O analgésico, ele age no sistema nervoso central, mandando um comando de anestesia naquele lugar. Quem aqui, não sei se sou eu, porque já aconteceu comigo, quem aqui já sentiu, começou com uma dorzinha de dente? Ó, meu dente está incomodando. Incômodozinho. Incômodo. Procurou dentista? tomou analgésico. Aí começaram a dar dica: faz bochecho com água quente e sal. E parou. Tá incomodando hoje. Bota gelo. Só analgesia. Só analgesia. Bota gelo. O gelo é anti-inflamatório, natural. Mas só gelo, de maneira. Aí o que aconteceu? Doeu, parou de doer. Depois doeu de novo, um pouquinho mais forte. Se aumentou a dosagem ou mudou o tipo de remédio. Depois de um tempo, você foi no espelho. E você estranhou, quando você olhou ontem, você estava assim. Hoje, quando você olhou, você estava. Aí sabe o que você fez? Você foi para o dentista. A dentista só mexeu assim, falou: rapaz, está com a raiz inflamada, está precisando de canal, ou o dente está perdido. Aí ela passou, aí você virou, aí você ficou urgente. Resolve logo, doutora. Faz isso aqui agora. Não posso, aqui é só orçamento. Faz agora. O que que acontece? Se você só colocar analgésico naquilo que precisa ser desinflamado, o cérebro não potencializa a ação de cura. Porque o cérebro entende que aquele problema foi tratado. Olha que coisa de doido. Você não está sentindo dor, o cérebro fala: acabou o problema. Não está sentindo dor, está tudo certo. Só que continua inflamado. Até o momento que você não vai ter mais controle e o cérebro não vai poder mais dar o comando. Você vai ter que procurar um especialista para tirar. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que você não pode usar paliativo. Tem coisas que as pessoas estão usando para tirar a dor momentaneamente. Tem gente que está tirando a dor de uma perda usando um cigarro de maconha. Tem gente que está tirando a dor de uma perda, de um abandono, de um prejuízo, numa garrafa de conhaque, numa caixa de cerveja. Tem gente que está tirando a dor de um abandono numa casa de prostituição. Isso é analgesia, isso não resolve o problema, isso só aumenta o problema, porque você não está matando o problema, você está adormecendo o problema, você está se acostumando a conviver com esse problema, e mais dia menos dia, quando você bem menos esperar, você vai acordar e aquele membro que só estava inicialmente inflamado, ele está agora perto de ser amputado. Você sabe que gangrena começa até com unha encravada? Eu conheci um jogador de futebol, que jogava muito futebol, não era profissional, mas era um dos caras mais bons de bola, da Vai Quem Quer, e ele pulou um muro, que estava com vidro, ele pulou um muro, para pegar uma pipa. E aquele hábito que as pessoas têm de colocar vidro no muro. O que, que aconteceu? Um pedaço de vidro entrou na unha dele. Machucou na hora, mas depois ele foi, achou que tinha tratado. Passou um tempo, o pé começou a inchar. Naturalmente ele já devia ter alguns problemas também, né, a nível de anemia, né, imunidade baixa, algumas coisas. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Que o pé dele chegou no nível de inflamação, que ele primeiro teve que amputar o pé. Depois que ele amputou o pé, ele amputou até o joelho. E depois ele ainda faleceu. Ele morreu. Gangrenou. Um simples vidro. Deixa eu falar uma coisa para você: Satanás é especialista em fazer com que nós acreditemos que essa dor a gente trata de qualquer maneira. Existem dores que não dá para ser tratado com os analgésicos desse mundo. Existem dores que só podem ser tratadas de maneira correta pelo médico dos médicos, Espírito Santo, que pode entrar com a medicação necessária. Talvez você esteja aqui até agora deixando as suas dores do jeito que estão, mas Deus está falando com você hoje. Não deixe passar esse momento. Você precisa ser curado dessa dor hoje. Aí você tem que parar. Por que que você tem que parar? Porque quando você faz as coisas potencializadas pela dor, a dor, ela rouba a alegria. A dor, ela tira as possibilidades. A dor, ela tira a esperança. E aí as pessoas precisam entender que se você deixar a dor mandar em você, você vai viver desequilibrado. Olha que coisa interessante para você. A dor, ela serve para apontar para o teu propósito. Às vezes você não vai entender por que está doendo assim, mas a dor está apontando para o teu propósito. Você quer ver um exemplo? Vamos citar Moisés. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 2, que Moisés, ele vê um egípcio machucando um escravo hebreu. Moisés, ele fica com ódio daquilo, porque ele acha uma injustiça, porque mesmo ele estando vestido com roupas egípcias, mesmo ele estando se comportando como um egípcio, Moisés tem sangue hebreu. Então o que vai acontecer? Moisés vai se sentir tão chateado, revoltado com aquela situação de violência contra o hebreu, que ele não vai se aguentar. Ele é forte, é um príncipe, ele parte para cima do egípcio e mata o egípcio. Moisés não sabia, mas aquela dor que aquilo ali gerou estava levando Moisés para o seu propósito. Moisés, ele foi para o Egito para ser o libertador do povo de Deus do Egito. Então talvez você não entenda que às vezes a dor vai apontar para o teu propósito. Talvez a dor que você esteja sentindo não é para te matar, é para levar você para a direção que Deus quer que você vá, é para levar você para o caminho que você nunca depois vai se arrepender, e você vai dizer: ainda bem, bendita a dor que me assaltou naquela época, porque foi aquela dor que me levou na direção do meu propósito, foi aquela dor que me fez chegar onde eu não esperava que chegaria, foi aquela dor que me fez estudar mais, foi aquela dor que me fez ralar mais, foi aquela dor que me fez conquistar mais. Deixa eu falar algumas coisas para você aqui. Você perdeu alguém que ama? Está sofrendo por causa disso? Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não só vai restituir o teu coração, como você vai servir de conselheiro para pessoas que perderam alguém e estão com dificuldade de sobreviver. Você vai dizer: é possível ficar sem alguém que me ama, mas não é impossível viver sem um Deus que é o Deus dono de todo amor. Se você colocar a tua vida em Deus, o Deus que ama e que não peca, o Deus que ama e que não trai, o Deus que ama e que não engana, é o Deus que cuida de você. A tua dor vai te ajudar a aconselhar pessoas que estão vivendo dor agora. A tua dor é porque você faliu. Como eu disse aqui, você pode ser agora um coach de pessoas que estavam na falência, ensinar como as pessoas devem dar a volta por cima. Talvez Deus esteja dando uma oportunidade para você. Traiu? Foi traído? Deus pode te ensinar as pessoas a recomeçarem, a recomeçar fazendo da maneira certa, a recomeçar sem mentiras, a recomeçar de maneira honesta, fidedigna. Você talvez viveu a descrença até dos teus pais, nunca acreditaram em você, nunca acreditaram no teu potencial, sempre acharam que você não chegaria a lugar nenhum. Talvez a sua dor possa servir para, nesse momento, você reconfigurar a tua rota, e você vai ser um conselheiro de pessoas que vão dizer para você: ninguém acredita em mim. Você vai dizer: eu sei o que é isso, eu já passei por isso, mas Deus nunca deixou de crer, porque Deus é o dono da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não se espera, e a prova das coisas que não se vê. E a Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. Tem vezes que nem você acredita em você mesmo, mas pode ter certeza, Deus, que é o dono da fé, nunca deixou de acreditar que você tem potencial, porque você é imagem e semelhança dele. Ele fez você do jeito dele, então ele fez você para dar certo. Deus não tem nada em si que deu errado, e se você é uma extensão da personalidade, do caráter de Deus, você nasceu para dar certo. Então, mesmo que deu errado, mesmo que para os teus pais deu errado, mesmo que para os seus antecessores deu errado, você vai dar certo. Deu errado com teu pai, vai dar certo com você. Deu errado com a sua mãe, vai dar certo com você. Os casamentos das suas famílias sempre foram deflagrados por causa de adultério, divórcio, desgraça, derrota, assassinato. Isso vai parar em você, essa dor vai parar em você, e a partir da tua vida você vai criar famílias saudáveis, filhos saudáveis, relacionamentos saudáveis, amizades saudáveis, comunhão, e Deus vai ser glorificado na tua vida a partir da tua história. Agora presta bem atenção nisso aqui, olha para mim. Eu estou correndo isso aqui, que eu quero que você raciocine. A dor, Vitor, ela serve para uma coisa também que a gente não percebe. Mas a dor, ela é uma volta ao equilíbrio. A dor, ela nos faz contas. Inclusive, você tem que ter muita preocupação se você não tiver nenhum tipo de dor, Alex. Porque se você não tiver nenhum tipo de dor, é porque você nunca se mexeu. Se você não tiver nenhum tipo de dor, é porque você nunca avançou. Se você nunca teve nenhum tipo de dor, é porque você nunca ousou. Se você nunca teve nenhum tipo de dor, é porque você nunca interagiu com o ambiente. Você nunca tentou sair de uma área de acomodação. Então, tem pessoas que não sentem dor, mas também não se mexem. Elas só são igual o peixe. Nada. Pessoas assim não sentem dor, mas também não conquistam absolutamente nada, porque existem algumas dores que são dores do crescimento, e a dor é pedagógica, ela faz a gente raciocinar. A Bíblia vai dizer que é melhor estar em luto do que em festa, porque em festa a gente celebra, e no luto a gente pensa, no luto, um lugar de dor, a gente raciocina. A dor, ela tem que ser uma volta para o equilíbrio. Talvez você precise fazer uma contabilidade do que você tem feito com a tua vida, com os teus negócios, com a tua família, com as palavras que saem da tua boca, porque feito isso, você vai ver o porquê da tua dor estar aí doendo dentro de você. Deixa eu usar outro exemplo bíblico aqui. Abraão, pai da fé. O camarada que tinha tanta fé em Deus que ele ouviu Deus pela primeira vez, e pelo menos a Bíblia vai dizer que foi o primeiro contato que Deus teve com ele, e Deus vai falar: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele sai de Ur dos Caldeus, onde seu pai Tera era um cara efetivamente rico, bem estabilizado economicamente, chefe de uma grande clã. Abraão vai sair porque Abraão creu. A Bíblia vai dizer, pela fé, Abraão saiu da sua terra, para uma terra em que ele nunca veria com seus olhos humanos. Abraão, ele tem entre seus atributos a personificação de Deus. Se você for ver a parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que chamam Deus, a personificação de Deus, de pai Abraão, porque Abraão simboliza a magnitude da fé, o relacionamento muito mais do que o natural com Deus. Abraão, entre os seus atributos, é chamado de o pai da fé. Você sabe o que é um camarada que tem, depois do seu nome, antes do seu nome, a alcunha de pai da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam? Que sem a fé não se agrada a Deus. Então, se você pensar, Abraão é aquilo que nós queremos conquistar a nível de fé. No entanto, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante: eu amo a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que não vivem uma vida abençoada porque não procuram ver na palavra de Deus coisas que são simples para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A Bíblia vai dizer que desde que Abraão sai de Ur dos Caldeus, olhe para mim aqui, aguça seus ouvidos. Desde a primeira vez que Abraão ouve Deus e sai da terra dos Caldeus para a terra que Deus vai lhe mostrar, a Bíblia diz: e chegou Abraão em Neguebe, e ali ofereceu um altar ao Senhor. E saiu de Neguebe e foi para Gósen, e ali ofereceu um altar ao Senhor. E saiu dali e foi para os carvalhais de Manre, e ali ofereceu um altar ao Senhor. E chegou no Egito com Sara e com a sua comitiva, e ali ofereceu um altar ao Senhor. Abraão era um homem de altares. Todos os lugares que Abraão chegava, Abraão oferecia um altar ao Senhor como tributo de reconhecimento de que ele tinha chegado até ali, que ele tinha conseguido chegar até ali, porque a boa mão de Deus o tinha ajudado, porque Deus o tinha protegido dos inimigos, porque Deus tinha dado saúde no meio da terra desértica, porque Deus tinha enviado provisão para ele, para o seu gado, para os seus familiares. Então Abraão, num gesto de reconhecimento, todos os lugares que ele chegava, a primeira coisa, antes de fintar estacas, antes de colocar barracas, Abraão oferecia um altar ao Senhor. E aí a Bíblia diz que um belo dia Deus promete para Abraão que vai dar um filho. Sara passa na frente, Abraão tem Ismael. Ismael nasce, mas Ismael não é o filho da promessa. Mas a Bíblia vai dizer que depois de um tempo vem Isaac. E quando vem Isaac, a Bíblia vai dizer que depois que Isaac nasce, Abraão nunca mais oferece um sacrifício. Se você ler desde o nascimento de Isaac até o dia que Deus pede Isaac a Abraão, você não verá uma só vez: e ali ofereceu Abraão um altar ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Um dia como se fosse outro qualquer, talvez uma segunda-feira quente, com certeza quente, já que estavam no deserto, Deus chegou para Abraão, e percebam se não é um Deus chateado. Deus vai chegar para Abraão e vai dizer: Abraão, me dá o filho que tu amas. Porque senão, em primeira instância, Abraão provavelmente poderia dar Ismael, que era o filho B, filho de Agar. Mas Deus deixa claro para Abraão: Abraão, me dá o teu filho, o que tu amas. E a Bíblia vai dizer que Abraão aceita. Só que a Bíblia não fala sobre dias, quando Deus falou e quando Abraão ofereceu. Não tem nenhum registro histórico sobre qual a quantidade de dias que levou para Abraão aceitar o recado, levar Isaac para o Moriá, para sacrificá-lo. Você já parou como é que doeu em Abraão saber que aquele filho, que era o filho da sua velhice, o filho da sua promessa, que ele pensava anteriormente, antes de Ismael nascer, que tudo que ele tinha ia ficar para Damasceno e Eliezer, que era o mordomo, o camarada que cuidava das coisas dele, ele agora tem um filho do seu sangue, com a sua mulher, que é a mulher que ele ama, é um garoto bonito, e ele tem a alcunha de ser filho da promessa, e Deus indiscriminadamente pede Isaac de volta, fala: Abraão, eu quero o filho que você ama, me dá esse garoto, eu quero para mim. Tu já parou para pensar quantas dores emocionais Abraão não teve nesse período? Talvez tenha parado para pensar, Abraão perguntando: meu Deus, mas por que Isaac pedisse tudo que eu tenho? Pedisse toda a riqueza, eu já ando errante. Pedisse todos os bens. Pedisse a minha vida me levasse, eu já sou velho. Mas o meu filho, a única coisa boa que me aconteceu no meio dessa bagunça toda, aqui. Deus pede. E não tem negócio. E se teve alguma conversa de Abraão falando: Senhor, muda. Senhor, eu troco. Se teve alguma conversa dessa, a Bíblia não registra. Eu só sei que devem ter sido dias muito difíceis e doloridos para Abraão. E aí a Bíblia vai dizer que ele leva Isaac. Aguça seus ouvidos, olhe para cá. A Bíblia diz que quando Abraão chega, coloca Isaac. Tem muita gente que fala que Abraão se fixou na fé, porque Abraão disse, quando Isaac perguntou: pai, a lenha está aqui, o holocausto está aqui, mas e o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Eu já vi tantos pregadores pregar, Abraão estava falando isso porque Abraão sabia que ia voltar com Isaac. Ok, é um viés profético, não estou aqui para desfazer nenhum tipo de viés profético, mas o fato é que não existe nenhum registro que Deus prometeu para Abraão que ia trazer Isaac, muito pelo contrário, só mostra Deus pedindo Isaac e não tem outro tipo de conversa. Talvez, eu digo talvez para não entrar aqui no campo da heresia, porque isso aqui é teologia sistemática, a gente não é obrigado a acreditar em tudo, porque são viés humanos, mas talvez, para você raciocinar, talvez Abraão disse para Isaac aquilo que a gente diz quando não sabe o que dizer. Quem aqui já teve a experiência de estar com alguém que está com câncer terminal? Eu tive isso com meu pai. E perguntar: meu Deus, será que Deus vai me curar? Pai, confie em Deus. Crê em Deus. Ele é poderoso. Eu não estou dizendo que eu estou vendo, eu estou dizendo que eu creio que Ele pode, se Ele quiser. E eu acredito que Abraão, como era um homem temente a Deus, não ia ser nesse momento que ele ia amaldiçoar a Deus, não ia ser nesse momento que ele ia envergonhar o nome de Deus. E Isaac pergunta: pai, a lenha está aqui, o holocausto está aqui, mas até agora, e nós temos muitos cordeiros lá, estranho, eu estou aqui, o servo está aqui, o senhor está aqui, mas o cordeiro não está aqui. E aí Abraão fala: filho, Deus vai prover para si. Olha que Deus, que Abraão fala: Deus vai prover para si o cordeiro. Sabe o que Abraão está dizendo aqui? Uma interpretação aqui, que você tem direito de aceitar ou não, mas é profética. Deus está falando, Abraão está falando: meu filho, eu não sei o que, que Deus quer, eu sei que eu não estou gostando do que Ele está pedindo, mas se Deus manda, eu faço, mesmo que me doa, mesmo que me machuque, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria de ouvir. Deus sabe o que é melhor, mesmo que o melhor não pareça para mim o melhor agora. Deus sabe, Deus conhece o futuro, então Deus sabe. Eu não sei o que vai acontecer contigo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu sei que eu estou cumprindo ordens. Deus mandou, está doendo, mas eu prefiro estar dolorido fazendo o que Deus mandou, do que estar saudável fazendo o que Satanás mandou. Deixa eu falar uma coisa para você, mesmo que esteja doendo, porque às vezes tomar decisões ao lado de Deus vão doer, vão machucar, vão te mutilar, vão te tirar coisas, vão te tirar pessoas, vão te tirar relacionamentos, vão te tirar posição, mas é melhor você estar com Deus e não ter nada desse mundo, do que você estar com tudo desse mundo e sem Deus. Eu prefiro estar sentindo dor com Deus do meu lado, porque Deus é o que fere, mas é o Deus que sara, é o Deus que mata, mas é o Deus que faz viver, é Deus que tem poder e nunca perdeu o controle. Deus nunca fica desestabilizado, Deus nunca fica emocionalmente abalado, Deus tem o controle, Ele não está preso a espaço e tempo. Os deuses desse mundo têm boca, mas não falam, têm pés, mas não podem andar, têm mãos, mas não podem apalpar, mas o meu Deus, Ele está vivo, Ele trafega na eternidade, não há impossíveis para Deus, e quando Ele quer, Ele dá dor, e quando Ele quer, Ele sara, porque Ele, por amor, Ele faz o que lhe apraz para você ficar perto dEle, você voltar para o estado original. A Bíblia vai dizer que logo depois, quando Abraão se prepara, e deve ter sido muito estranho, porque Isaac, para alguém aqui que esteja desavisado, Isaac não era um garotinho, pequenininho, não. Isaac já era um moço. Por isso que muitos usam Isaac como a personificação de Cristo, porque Isaac, não, pastor, não aceitou, não brigou contra o pai, não chutou o pai, não. Eu imagino Isaac, já pensou, parou para essa cena? Abraão falando: meu filho, presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim. A Bíblia não diz, mas deve ter tido algum diálogo, pelo amor de Deus. Abraão era um pai amoroso, deve ter tido algum diálogo. Abraão deve ter falado: meu filho, eu não sei o que que eu fiz, mas Deus pediu você. E a Bíblia diz que Isaac, mesmo sem entender, porque também deve ter doído nele, por quê? Porque Isaac não queria morrer. Isaac era herdeiro, estava no auge da sua vida. Você acha que Isaac desejou morrer? Não, Isaac deve ter falado: pai, mas Deus pediu a mim. Pediu, meu filho, deita aqui, eu vou amarrar você, porque você pode ter espasmos, e eu vou ter que imolar você, porque Deus me pediu. Pai, por que que Deus pediu? Não sei, meu filho, mas Ele pediu. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Eu não sei se Abraão, mas deve ter acontecido, e é verdade, esse texto não é um texto histórico, é um texto verdadeiro. Eu acredito que Abraão deu um beijo em Isaac. Eu acredito que Abraão falou: meu filho, está doendo muito em mim fazer isso, mas fica quietinho, fecha os olhos, tenta não ver isso aqui, vai ser rápido. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão pega o cutelo, e é um cutelo, não é uma faca, é um cutelo, porque Abraão quer cortar o pescoço para doer menos. Quando Abraão pega o cutelo e vai cutelar, Deus fala: para, Abraão, agora eu sei que temes a Deus, eu já providenciei um cordeiro. Presta bem atenção, não existe texto para configurar isso aqui, mas profeticamente, vamos criar uma conversa aqui de Deus com Abraão. Abraão, o problema nunca foi Isaac, eu nunca quis o teu filho, eu quis dar o filho para você. O problema, Abraão, é que quando você ganhou Isaac, você esqueceu do altar e começou a fazer festa. Você esqueceu das dores de quem dependia de mim, então você conviveu em festa. Você começou a esquecer do dono da festa, daquele que devia ser glorificado, porque quando você estava na dor, eu estava com você e você oferecia sacrifícios. Mas quando você teve para você aquilo que você sonhava, você esqueceu daquele que te deu as coisas. Você esqueceu de mim, Abraão. Da mesma forma que você está sentindo dor por perder o teu filho, a dor da saudade está gritando dentro de mim, porque eu sinto saudade das vezes que você levantava um altar e você subia como aroma suave de adoração a mim. Eu sentia no meu coração alegria, o reino espiritual se alegrava quando você oferecia um altar no meio do deserto, no meio do nada, reconhecendo que mesmo no meio do nada eu era o teu Deus, o teu pai, o teu dono. Mas você se afastou de mim, então eu estou fazendo você sentir um pouco de dor, para você sentir um pouco da dor que eu sinto pela saudade que eu estava sentindo de você. Tem dores que nós sentimos porque nós estamos longe de Deus. Essa dor é uma dor que ela só se cura com aproximação, reaproximação de Deus. Talvez você entenda porque você entrou num nível de dor que é um perigo, que é a dor que você nem consegue mais tratar. Porque a dor da distância de Deus é uma dor que vai provocando, Maurício, desajustes, inicialmente menores, pequenos. Porque Deus trabalha com a margem de bondade tão grande, que Ele dá todos os dias a oportunidade de você recomeçar. Todos os dias Deus dá, Deus mostra um sinal, Deus manda uma palavra, Deus manda alguém que te encontra, pastor, em algum lugar e diz: olha, Deus não esqueceu de você. Você vê numa frase, num eu te amo, Deus te dá mostra todas as vezes que você tem um Deus que cuida de você. A Bíblia diz: olha para as aves do céu. Sabe o que Deus está querendo te ensinar com isso aqui? Olha, quando você não tiver nenhuma expectativa, olhando para a direita, para a esquerda, olha para as aves do céu, vê se eu não cuido dela. Olha para as flores do campo, vê se elas ficam feias. Eu continuo dando orvalho, eu alimento os animais do campo, eu alimento as aves do céu, eu alimento os peixes do mar. Porventura, eu abandonaria você, eu deixaria de cuidar de você. Porém, entretanto, todavia, contudo, Deus permite que você vá tomando decisões. E às vezes as decisões da tua vida te aproximam dele ou te afastam dele. E o grande perigo de se afastar de Deus, o tempo e numa distância singular, é o problema para você retornar. Pega uma bicicleta, qualquer um aqui que saiba andar de bicicleta, pega uma bicicleta que tenha bons freios, pegue a ladeira mais íngreme que você conhecer, que dê para você descer sem capotar, e desça com a bicicleta. Pode ter 2 quilômetros, o máximo que você vai ter de esforço é para manter os freios e manter o seu equilíbrio enquanto desce. Você vai ter que ter coordenação motora, mas quanto mais você descer, não se esqueça que mais difícil é para você voltar e subir. Porque para descer a gravidade ajuda. Sabe o que a gravidade simboliza? O mundo, com seus ímãs, com as suas atrações, que fazem com que você desça ladeira abaixo. E Deus vai dando corda e vai dizendo: freia, para, encosta numa árvore, segura, porque ali ainda dá para você voltar. Até o momento em que você vai descendo e desce num buraco tão fundo, quando você tenta voltar, você tem que voltar contigo, com a bicicleta que foi contigo, e você tem que lutar contra a gravidade, porque é como se fosse uma avalanche, você está andando contrário. Quem se afasta de Deus está caminhando em direção a um abismo, e a volta para a direção de Deus e para o lugar de Deus é cada vez mais difícil, quanto mais distante você fica. Não tem nenhuma frase bonita para ilustrar isso. Você quer entender porque tem pessoas que vão entrando num poço sem fundo? São pessoas que todos os dias Deus diz: volta, volta, recupera, transforma, conserta, arruma, se arrepende. E todos os dias a pessoa tem essa opção de fazer assim e voltar. Mas a gravidade sempre vai atrair para baixo. Sempre vai ter uma paisagem, um horizonte longínquo que vai agradar os olhos naturais, mas que não vão estar de acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida, para o teu coração. Eu gosto muito de brincar, e vocês sabem, eu não sou lógico no nível do pastor Cláudio, mas eu gosto muito de brincar, porque eu acho que brincando, você tira o peso de algumas coisas, e as pessoas se sentem: isso é possível para mim, então eu posso. Então a gente brinca, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho nenhuma maneira bonitinha nem engraçadinha de dizer para você que se você está longe de Deus, você está caminhando em direção a um abismo, e você está procurando o centro nervoso de uma dor que você não tem condições de curar sozinho. Mas 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas pastor, eu vou voltar e comer as dores? Como é que eu vou viver com as minhas dores? Porque eu não tenho o dom da autoamnésia. Eu não posso fazer a minha mente apagar todos os eventos ruins que me aconteceram, as traições que eu sofreram, os roubos que eu sofri, os danos que eu provoquei, as rupturas dos meus relacionamentos, a minha vida difícil, a minha história de violência, de abuso, estupro, mentira. Eu não posso esquecer disso. Claro que não. Mas por isso que eu comecei lendo Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, alguém que provavelmente nós desviaríamos o rosto, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e humilhado, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você sabia que quando Isaías profetizou, é a última palavra profética que eu ministro sobre a tua vida agora, quando Isaías profetizou isso, presta atenção, Isaías vai dizer: quem creu na nossa pregação? Porque foi subindo como renovo. Ele levou sobre si. Quando Isaías está pregando isso, Jesus ainda não tinha morrido. Como é que Isaías então prega? Como se tivesse acontecido no futuro alguma coisa que ainda não aconteceu, se ele está no passado. É que pelos olhos da fé, Isaías está profetizando o que Deus com certeza faria. Eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé eu posso ver que você pode se apropriar de coisas que Deus vai fazer na tua vida. E eu quero crer em nome de Jesus que Deus já começou a fazer. Deus já começou a conversar sobre você e sobre as suas dores. Deus talvez não esteja nem falando com você, mas está falando sobre alguém que é responsável pelas dores que você está sofrendo. Deus talvez não esteja dando nada, nenhuma palavra para você, mas está conversando sobre seus inimigos contra você. Deus está dando um comando no reino espiritual para reverter a sentença, a situação, o quadro, para mudar a história da tua vida. Você precisa acreditar, como Isaías acreditou. Não aconteceu ainda? Não aconteceu não, nos meus olhos naturais não viram, mas pela fé já aconteceu. Meu casamento já foi restaurado pela fé, meus filhos vão voltar pela fé, minha família vai voltar para os pés de Cristo pela fé, eu vou voltar ao meu emprego pela fé, eu vou ter os meus relacionamentos restaurados pela fé, eu vou voltar a ter comunhão com Deus pela fé, eu vou deixar de viver de culpa pela fé, eu posso experimentar coisas que os meus olhos naturais não podem ver, mas os meus olhos espirituais podem me levar até lá.